queria agradecer a presença dos representantes da Ordem dos Enfermeiros, Sr. Vice-Presidente da Direção do Conselho Diretivo, Jacinto Oliveira, e também o Sr. Vogal do Conselho Diretivo, Júlio Branco. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. A vossa audiência foi agendada por vossa solicitação, tendo a ver com a proposta de criação do técnico de emergência pré-hospitalar, pelo que vos dava a palavra para exporem o vosso ponto de vista, após o qual os senhores e senhores deputados quiserem intervir, o farão. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também um bom dia aos senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de expressar o facto, ou o lamento, pelo facto da senhora Bastonária não estar presente, mas razões de agenda não lhe permitiram estar aqui connosco. E, do mesmo modo, agradecer o facto de nos terem permitido estar aqui para nos ouvirem relativamente a esta temática. E, bom, julgamos saber que todos os senhores deputados estarão ou terão presente o motivo do nosso pedido de audiência. E o motivo principal prende-se com o acesso que tivemos a um relatório de audiência que foi concedido ao Sindicato dos Técnicos de Ambulância e Emergência, onde se expressam juízos, embora são juízos da pessoa, do representante do sindicato que referi, relativamente a competências dos enfermeiros que nos parecem completamente despropositados. Despropositados e, por isso, não podiam passar em claro, como certamente compreenderão, por parte desta Associação de Direito Público, quando se afirma que os técnicos de auxiliar de ambulância de emergência são os únicos que têm competências pré-hospitalares. Isto é dizer que o nosso sistema integrado de emergência dos últimos 30 anos não tem tido técnicos, que têm sido, nomeadamente, os médicos e enfermeiros, com competências, sendo que, até prova em contrário, de facto, as únicas pessoas com competências confirmadas na área da emergência pré-hospitalar são justamente os médicos e enfermeiros, por força da sua formação. E, portanto, compreendemos mal quando estas afirmações são feitas e, de alguma maneira, não sofrem nenhum tipo de censura. Porque, eventualmente, essa censura não existindo é, eventualmente, censura, entenda-se em sentido figurado, mas é mesmo censura, pode ser entendido que essas afirmações são validadas e, do nosso ponto de vista, de facto, não é verdade que assim seja, e daí o nosso lamento. Posta esta nota prévia, que é, no fundo, o motivo desta audiência, nós o que temos defendido para a emergência pré-hospitalar é algo diferente. E gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para expressarmos qual é o nosso sentimento e o nosso posicionamento relativamente à prestação de cuidados na área da emergência pré-hospitalar. Nós não discordamos que os atores, que não médicos e enfermeiros, e mesmo médicos e enfermeiros que atuam na área da emergência pré-hospitalar, necessitem de melhor formação. Pelo contrário, entendemos que ela é absolutamente essencial no sentido de garantir qualidades, cuidados com qualidade e com maior segurança. Porém, entendemos que é preciso explicitar quais são as competências e como é que elas são usadas a nível do sistema integrado de emergência. E, nesse sentido, foi com agrado que ouvimos o atual Presidente do INEM, numa audiência após a sua tomada de posse, referir que um dos desiderados do seu mandato seria a elaboração de um plano estratégico para a emergência pré-hospitalar. Coisa que, desde logo, aprovámos e, do mesmo modo, mostramos disponibilidade para poder participar na elaboração desse plano de emergência. Com surpresa nossa, na última audiência que tivemos com o Sr. Dr. Abílio Gomes, Presidente do INEM, parece que esse desiderato inicial já não será assim tão importante. E, portanto, começam a ser feitas afirmações, nomeadamente a criação de uma nova carreira, de um novo grupo profissional, técnicos de emergência pré-hospitalar, antes mesmo de termos um plano estratégico para a emergência pré-hospitalar. Ou seja, começamos a fazer um percurso que, do nosso ponto de vista, é o percurso contrário àquele que pode levar-nos a um bom resultado. Porque entendemos que, em primeiro lugar, é preciso definir qual é o modelo de prestação de cuidados que queremos para a emergência pré-hospitalar e, até prova em contrário, o modelo que tem vigorado no nosso país é um modelo que melhor se adequa às nossas necessidades e, portanto, melhor responde às necessidades dos cidadãos. Depois é preciso percebermos que atores são necessários para implementar esse modelo e, do mesmo modo, os meios que necessitamos para poder operacionalizá-lo. E já agora, porque é muito importante, integrar o sistema integrado no âmbito do SNS, nomeadamente tendo em conta a reestruturação dos serviços de urgência. Porque um sistema de emergência pré-hospitalar e a rede de transportes que está associada e o nível de resposta que se espera não pode ser desligado da resposta em termos da rede de urgência que o país vai ter atendendo à reforma dos serviços de urgência. Num ponto, pensamos que é completamente contra a natura falarmos da criação de uma nova carreira que, do nosso ponto de vista, não se justifica e, por outro lado, sem termos antes definido um plano estratégico para a emergência. Urge definir um plano estratégico para a emergência do nosso país. Se me perguntarem se ele existe hoje, nós diremos que não existe. Existem respostas, existem meios que têm respondido, na maior parte dos casos, às necessidades dos cidadãos e das cidadãs, mas pensamos que o nível de resposta pode ser afinado e tornar-se mais eficaz e eficiente se estiver subjacente o dito plano estratégico. E, bom, este é o nosso ponto de vista relativamente a esta matéria e era bom que, a breve prazo, pudéssemos definir o plano estratégico devidamente ancorado, quer na reforma dos cuidados de saúde primários, quer na reforma dos serviços de urgência. Uma palavra para fazer uma referência que torna esta problemática ainda mais confusa, porque foi este Governo e o INEM que criaram as ambulâncias CIV, de suporte imediato de vida. E, portanto, a criação dessa estrutura, ela própria, tem subjacente um conceito na oferta dos cuidados pré-hospitalares. Conceito esse, que não se compagina com a criação de uma nova carreira. Portanto, há aqui um conjunto de variáveis consonantes com o modelo que o país tem tido nos últimos 20 anos, mas dissonantes relativamente às declarações políticas que vão sendo produzidas. A última das quais foi que, no Porto, iria então ser criada a escola que formará os técnicos de emergência pré-hospitalar. E, portanto, a Ordem dos Enfermeiros está, perdão, e eu gostaria que isso ficasse claro, está absolutamente disponível para participar na discussão e na análise da problemática. Tem dificuldade em fazê-lo num quadro político em que não se percebem bem as motivações que levam à sua assunção. Portanto, esta é basicamente, não sei se o meu colega Júlio Branco quer acrescentar algo, obviamente estaremos disponíveis para todas as questões que, as senhoras deputadas e os senhores deputados entendam fazer. E mais do que isso, comprometo-me desde já a fazer chegar um dossiê onde terão a oportunidade de perceber o desenvolvimento histórico desta questão e também o nosso posicionamento relativamente a ela. Para dizer que temos uma tomada de posição de janeiro de 2007 que é pública e também um parecer do nosso órgão profissional onde o que acabei de expressar está colocado de forma clara.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Agradecendo as informações que aqui nos trouxeram. O Partido Socialista apenas gostaria de pontuar duas dimensões. Os senhores trazem-nos um conjunto de informações que têm a ver com os técnicos da ambulância de emergência e com as suas pretensões naturalmente legítimas. Entendemos nós que aquilo que os técnicos de ambulância e de emergência vieram trazer a esta comissão foi uma pretensão que tem a ver com a organização da sua carreira, ponto final. Em segundo lugar, todas as preocupações que os senhores têm acrescidos nas áreas do que têm aqui trazido, no âmbito da emergência, das carreiras, dos conteúdos das carreiras, daquilo que colide ou não colide, era importante que abrissem uma frente de trabalho com o Governo, porque a Assembleia da República, como sabem, naturalmente, não trabalha estas matérias. E, portanto, agradecemos muito a informação, mas ela fica muito secundada aqui dentro. Eventualmente, as preocupações que têm hoje relativamente às preocupações que este sindicato aqui trouxe decorrem do vosso conteúdo profissional, da vossa carreira, do vosso espaço profissional também, mas estamos em crer que junto do Governo rentabilizariam isso de uma forma capaz, que não junto desta Comissão. Por outro lado, também para informá-los que, quando da audição do Sindicato dos Técnicos de Ambulâncias de Emergência, foi feito um pedido de informação à Sra. Ministra da Saúde e ao Sr. Ministro das Finanças, exatamente porque estamos a falar da organização da vida profissional de um conjunto de trabalhadores no formato de uma carreira, e não propriamente sobre conteúdos, programas, opções políticas do Governo relativamente às áreas da emergência e aos conteúdos que aqui nos tentaram explicar. Portanto, a minha sugestão ia neste sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes mais, também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a vinda à Comissão dos representantes da Ordem dos Enfermeiros, e já tivemos a oportunidade de receber a Ordem no âmbito do Grupo Parlamentar e de registar a proteção que dirige a Assembleia da República e que, da nossa parte, acompanhamos. E, portanto, queria apenas agradecer uma vez mais as questões que nos trazem e dar a garantia de que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, elas serão devidamente apreciadas, tendo em conta o enquadramento profissional que é este, que a Sra. Deputada Maria José Gamboa já referiu, é um facto, o enquadramento legislativo que tem estas questões, mas, obviamente, também com a perspectiva de que, da parte da Assembleia da República, não haverá limitações no que diz respeito à possibilidade de apresentação de iniciativas legislativas que possam ultrapassar os problemas que aqui nos trouxeram e, portanto, da parte do PCP, elas serão objeto, obviamente, da melhor atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição por parte dos deputados. Não sei se quererão concluir a vossa presença aqui com a intervenção. Tenha a bondade.
Com certeza, muito obrigado pela oportunidade e obrigado pelas questões e apreciações formuladas, conquanto eu gostasse, de alguma maneira, de responder, nomeadamente à Sra. Deputada Maria José Gamboa. A frente política com o Governo foi aberta de longa data. Aliás, reiteradamente, primeiro nós apresentámos um dossiê sobre política de saúde ao Governo, que também apresentámos aos grupos parlamentares, em que a questão da emergência pré-hospitalar está colocada. Aliás, nós temos tido esta preocupação porque entendemos que o país, aliás, se bem se recorda, no relatório de reestruturação dos serviços de urgência, diziam os relatores que era absolutamente essencial para que aquele relatório pudesse ser levado à prática, que se definisse antes um plano estratégico para a emergência pré-hospitalar. E que, sem isso, dificilmente as recomendações que eles fizeram podiam ser aplicadas. Apesar disso, continuamos sem fazer essa discussão. Mas não só aí. Fizemos-o aí, no âmbito do parecer que demos esse relatório, e fizemos-o também no âmbito de um dossiê sobre política de saúde, dizia, onde este aspecto era abordado. Mais, nas diversíssimas audiências que temos tido com a Sra. Ministra e com os Srs. Secretários de Estado, este tem sido um ponto que nós temos colocado. Daí a nossa surpresa. Tendo tido nós a preocupação de, em todos os momentos, alertar reiteradamente para a ausência dessa discussão, o INEM, que depende do Governo e daquela tutela, e da tutela da Sra. Ministra da Saúde, faz declarações de intenções que são dissonantes, do nosso ponto de vista, com aquele que é o compromisso que nós temos tido com o Governo. Portanto, só para deixar claro que compreendo o seu posicionamento, mas nós temos tido cuidado de há 6 anos a esta parte, mas nomeadamente desde fevereiro de 2006, à altura em que entregámos o dito dossiê, de reiteradamente colocar esta questão. E de o termos feito também em sede de discussão do relatório de requalificação dos serviços de urgência. E esse é um ponto. Depois, relativamente à pretensão do representante do sindicato dos técnicos de ambulância, tal como também dizemos no pedido desta audiência, entendemos-la inteiramente legítima. Entendemos-la inteiramente legítima. Bem como a pretensão de melhorar a formação dos técnicos que operam na área da emergência hospitalar. Isso é pacífico para nós. Temos mais dificuldade, e quero dizê-lo com toda a frontalidade, quando, na Assembleia da República, numa comissão parlamentar, é feita uma afirmação que explicitou que estes técnicos são os únicos que têm competências pré-hospitalares. Quer dizer, quando uma afirmação destas é produzida e não merece nenhum comentário, e a nossa análise pode estar errada, concedemos que possa estar, é, de alguma maneira, validar algo que não é verdadeiro desde logo. E, portanto, foi este é o pormenor, se quiser, que despoleta o nosso desencanto. Porque nós entendemos que esta é a sede onde, e bem, como nós estamos aqui, os problemas dos cidadãos devem ser colocados e as pretensões devem ser colocadas, conquanto elas devem assentar em pressupostos fiáveis e não em pressupostos que eventualmente enviesam a análise da problemática. Não sei se me fiz entender, mas era, no fundo, este o comentário que eu gostaria de fazer e dizer que comungamos das preocupações da Sra. Deputada e continuaremos empenhados em esclarecer esta temática. Já agora, só para termos a noção, a última audiência com o Sr. Presidente do INEM foi a 30 de março. Nessa data foi-nos falado de um documento de seu nome COAR, que será um documento estratégico para a emergência pré-hospitalar apresentado pelo INEM ao Governo, que mereceu a concordância da Sra. Ministra da Saúde. Em primeiro lugar, nós não tínhamos conhecimento desse documento. Em segundo lugar, fizemos o seu pedido formal, aliás, sugestão feita pelo Sr. Presidente do INEM, e estamos um mês depois à espera que o mesmo nos seja enviado para que possamos perceber com clareza qual é, afinal, o plano estratégico que a Sra. Ministra validou relativamente à emergência pré-hospitalar. Devo dizer que temos uma audiência com a Sra. Ministra no próximo dia 6 de maio e, uma vez mais, vamos questionar relativamente a esse documento e relativamente à política que se pensa em empreender para esta área de prestação de cuidados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas tentar esclarecer uma dimensão da ata da audição dos técnicos de emergência, que eu penso que a Ordem dos Enfermeiros não percebeu claramente. Esta é uma comissão de trabalho, segurança social e administração pública. Aqui passa a organização profissional da vida dos trabalhadores da administração pública. É nesse sentido que é concedida esta audiência e é nesse sentido que o sindicato traz a sua visão sobre o que é a sua carreira. Se ela é correta ou não, não compete aos deputados desta comissão fazer as correções e, portanto, iludirem-se ou desiludirem-se iludirem-se com aquilo que aqui é dito. Isto é uma questão muito importante. Nós estamos a ouvi-los e também não sabemos se os senhores estão a dizer tudo o que é correto ou incorreto. A nossa opinião, a nossa posição aqui é ouvir e pegar naquilo que aqui nos é trazido e confrontar o governo com aquilo que aqui é dito. E é disso, neste momento, que estamos a aguardar a resposta da senhora Ministra da Saúde, por ser uma área da saúde, e a resposta do senhor Ministro das Finanças, por ser uma carreira no âmbito da administração pública. Isto para não se criar a confusão de que aqui devia ser tudo depurado e depois só após essa depuração deveria ser feita a IATA. Não. Aqui a IATA transmite exatamente aquilo que os portugueses aqui vêm trazer, as organizações e os cidadãos individualmente consagrados, e é enviada a quem tem a tutela das áreas, sobretudo na área executiva, como é neste caso concreto o governo, e é assim que se fazem aqui estas pontes. Conteúdos da reforma dos serviços de emergência, do plano de saúde, não é nesta comissão, é na Comissão de Saúde, na Comissão Parlamentar de Saúde da Assembleia da República. Apesar de todos nós cruzarmos informação e matéria, as comissões têm este âmbito específico de intervenção e, por isso, também de legitimidade. Tá, muito obrigada.
Não há mais nenhuma inscrição, pelo que damos por concluída esta audiência, com os nossos agradecimentos pela vossa presença e votos de bom trabalho para o futuro.